Às vezes, muito cedo da manhã eu começava a trabalhar, às vezes, meia-noite eu ainda estava no telefone resolvendo alguma coisa. Então, eu comecei a ter picos de estresse, de irritação com colegas e com demandas que eu estava habituada ali a fazer todos os dias. Isso me causou um estranhamento inicial de tipo, por que eu estou estressada com isso se eu faço isso todos os dias? Era um cansaço que não passava, eu estava sempre cansada, eu estava sempre exausta. E eu sempre reclamava disso: meu Deus, eu estou cansada, meu Deus, eu estou exausta.
Assim como Mariane, você já se sentiu exausto no final do dia, mesmo depois de uma boa noite de sono? Já percebeu que o trabalho começou a consumir mais do que só o seu tempo? Ele começou a afetar sua saúde, suas emoções, sua vontade de viver.
Esse fenômeno tem nome: síndrome de burnout, também chamada de esgotamento profissional. E não é só uma expressão da moda, é uma condição real que cresce no Brasil e no mundo.
Dados recentes apontam que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros convivem com a síndrome de burnout, colocando o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de casos diagnosticados, atrás apenas do Japão, segundo entidades médicas especializadas. Essa condição está associada ao estresse crônico no ambiente de trabalho, com sintomas que vão da fadiga extrema à dificuldade de concentração, passando por alterações de sono e até ansiedade intensa. Um levantamento de 2014 a 2024 mostrou que os registros de burnout no Sistema Único de Saúde praticamente dobraram nos últimos 10 anos, com o maior número de notificações justamente no ano passado.
A jornalista Mariane Dantas, de 34 anos, percebeu que algo estava errado quando ela passou a ter picos de estresse com mais frequência no trabalho. Foi aí que entendeu o sinal de alerta.
Eu estava dentro de um contexto que eu estava mais ou menos 4 ou 5 anos sem férias, né? Eu emendava um trabalho no outro e acabava não tendo pausas. E além disso, eu trabalhava num cargo de coordenação de uma organização que exigia muito. Exigia uma atenção plena na maior parte do dia. Às vezes, muito cedo da manhã eu começava a trabalhar. Às vezes, meia-noite eu ainda estava no telefone resolvendo alguma coisa. Então, era um cargo, uma função que acabava exigindo muito de mim como profissional e como pessoa. O primeiro sintoma, o mais claro, foi irritabilidade. Eu comecei a ter picos de estresse, de irritação com colegas e com demandas que eu estava habituada ali a fazer todos os dias. Isso me causou um estranhamento inicial de tipo, por que eu estou estressada com isso se eu faço isso todos os dias? Essa irritabilidade me causou um estranhamento, né? Como se me fez ligar o sinal de vermelho de dizer, não tá, não, isso não tá certo, tem alguma coisa acontecendo comigo.
Mariane explica que outros sintomas físicos começaram a aparecer. Ela então decidiu tirar férias. Quando retornou ao trabalho, a mesma coisa. Mudou de trabalho e, mais uma vez, os sintomas voltaram. E somente aí que chegou ao diagnóstico de burnout.
Era um cansaço que não passava. Mesmo dormindo bem, mesmo tendo final de semana livre, indo à praia, fazendo coisas com amigos, descansando, dormindo bem, era um cansaço que não passava. Eu estava sempre cansada, eu estava sempre exausta. Paralelo a isso, também vieram doenças no corpo, né? Dermatite, coceira, né? Aquela coisa que é emocional, você sabe que é emocional. A minha imunidade caiu, eu cheguei a tirar férias, eu viajei, eu descansei e eu achei que tudo aquilo passaria, né? Que era só um pico de estresse e que quando eu voltasse tudo voltaria à normalidade. Só que mais ou menos com uns 15 dias depois das férias, eu já estava sentindo a irritabilidade de novo, o cansaço extremo, né? Ainda sem um diagnóstico, mesmo fazendo terapia, eu entendi que a melhor saída seria mudar de trabalho. e me desliguei do emprego antigo e fui para um novo posto, né? Só que nesse novo trabalho, com 2 ou 3 meses, os sintomas voltaram a se manifestar. E aí foram sintomas novos de burnout para mim. Passei a sentir muitas dores de cabeça, lapsos de memória. Por exemplo, eu não lembrava o que eu tinha feito no final de semana, ou eu não lembrava o nome de um colega que estava do meu lado, que eu trabalhava com ele todo dia e de repente eu não lembrava o nome. E aí eu entendi que não estava nada bem comigo, e aí foi quando veio de fato o diagnóstico de burnout, né? Que é um esgotamento mental, é um esgotamento profissional, né? De trabalho.
Sobrecarga, pressão por resultados e falta de reconhecimento estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de burnout. Samuel Pinho, médico psiquiatra do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, destaca que o esgotamento mental crônico é uma resposta do organismo a condições prolongadas de estresse.
Ele não surge de forma repentina, mas é consequência de um estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho, especialmente em contextos de sobrecarga, pressão constante por resultados, jornadas prolongadas, falta de reconhecimento, insegurança profissional e pouco espaço para descanso e recuperação. Os sinais de esgotamento costumam incluir um cansaço persistente que não melhora com o repouso, dificuldade de concentração, queda no rendimento e uma sensação de distanciamento emocional em relação ao trabalho. Fundamental destacar que isso é uma resposta do organismo a condições prolongadas de estresse.
Com a rotina acelerada, o estresse cotidiano é frequentemente confundido com o esgotamento profissional extremo. No entanto, é necessário saber diferenciar o cansaço comum da síndrome de burnout, que é reconhecida como doença ocupacional. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Ana Valéria Targino, esclarece as principais diferenças.
O MPT trata o burnout como uma doença ocupacional que é relacionada ao trabalho e não apenas como uma condição médica pessoal. E reconhece que ela decorre de cargas mentais, pressões excessivas e uma desorganização no ambiente laboral. Já a figura do estresse comum, o estresse a gente pode definir como uma reação natural do corpo, uma pressão, um desafio. Ele pode ser pontual, pode ser uma entrega de trabalho ali momentaneamente, depois relaxa. Então, o corpo se recupera. Então, além disso, o estresse ele pode vir de várias fontes, como a família, trânsito ou outras questões. Já o burnout, a gente caracteriza realmente com um colapso dentro do ambiente de trabalho.
No Ceará, o Ministério Público do Trabalho monitora os setores com maior incidência de esgotamento mental. Algumas categorias profissionais apresentam um volume mais elevado de notificações devido à pressão por metas e à natureza das atividades exercidas. A procuradora Ana Valéria detalha quais setores lideram as denúncias de burnout no estado.
No estado do Ceará, os setores que apresentam maior incidência de burnout e afastamentos por transtornos mentais são aqueles setores que predominantemente exigem um alto nível de responsabilidade, de carga emocional intensa, longas jornadas, como por exemplo nas áreas de educação, na área de saúde, no setor bancário e telemarketing, mas a gente entende também que há uma subnotificação, porque muitos trabalhadores adoecem e acabam não notificando ou não apresentando sua denúncia.
A área da comunicação não está imune aos casos de burnout. A redução das equipes e o acúmulo de funções tem se tornado realidade no setor da comunicação. A comunicadora Carla Lemos descreve como o excesso de demandas no trabalho levou ao desenvolvimento da doença, que afetou diretamente sua vida pessoal e profissional.
Eu trabalho com comunicação, então a gente vive num setor em que as equipes estão cada vez menores, cada vez mais reduzidas. Então a gente tem aí um repórter que faz função de produtor, de repórter, de editor e distribuição de tudo. Então a gente tem um excesso de demandas, um excesso de atividades para fazer no dia a dia, e isso implica em muitas consequências. No meu caso, eu tive um burnout comecei a ter efeitos seríssimos, não só fora do trabalho, mas dentro do trabalho mesmo. Eu comecei a ficar muito ansiosa para fazer as minhas atividades, eu comecei a ter tremores, eu comecei a ter palpitação, eu comecei a ter apagões na rua, a ter problemas de memória. Eu comecei a sofrer com uma série de consequências que eu não ligava diretamente à minha exaustão.
Após relatar o adoecimento mental e se afastar por orientação psicológica, Carla Lemos foi demitida. O caso evidencia como a exaustão crônica ainda é tratada como uma falha individual e não como um problema estrutural das relações de trabalho.
Começou a me gerar um estresse imenso, porque eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais socializar, eu comecei a me fechar muito. Isso impactou diretamente na qualidade do meu trabalho, porque o trabalho estava me causando isso e, consequentemente, eu não conseguia trabalhar por conta do meu cansaço. E quando eu deixei, entre muitas aspas, de ser produtiva, eu fui demitida. Eu saí de férias. E quando eu voltei, eles já estavam com a minha carta de demissão, né? Isso depois de eu ter contado com todas as letras que eu tive um burnout. Eu cheguei a ser afastada pela psicóloga. A gente se culpa muito pelo nosso cansaço, mas na verdade, esse cansaço, ele tem nome, né?
Na segunda e última parte da série Reconstruir Depois do Cansaço, histórias reais de quem enfrentou o burnout, você vai conhecer relatos de pessoas que passaram pelo processo, venceram e também de iniciativas que promovem a saúde mental.